foram propostas no assessoramento do GAC e no trabalho recente também. Nos centramos em ter a certeza de que o board aceite implementar essas medidas de proteção. Então, tudo isso está foi sendo desenvolvido durante algum tempo e Bob vai falar em algumas melhoras nas disposições dos contratos. Fala Robert Frain. E quando nos centramos na criação do grupo de trabalho de segurança pública, os senhores devem lembrar que havia algumas recomendações de aplicação da lei pelo ano 2009 e 2013 e continuamos trabalhando nessa direção com as especificações e com os grupos de trabalho. Falamos da especificação do juiz, o grupo de trabalho de serviços de privacidade e proxy, ou representação e outros temas que se vinculam com os nomes de domínio, com a segurança pública. Também os senhores podem ver que há uma melhora no termo de juiz. Esse foi no nosso começo. E também nossos colegas vão fazer aqui ou dar uma explicação mais detalhada de por que é tão importante a exatidão do juiz para o trabalho que nós realizamos como funcionários da segurança pública e também como podemos conseguir um equilíbrio com as leis de proteção de dados europeias, também das políticas vinculadas com a segurança pública com relação à exatidão do juiz. E, como os senhores sabem, isso está sendo feito há 10 anos já e são temas constantes que fazem parte do nosso trabalho. Fala Lorraine. Então, o que podemos extrair desta primeira sessão é que, se bem sob o Comitê Assessor Governamental somos um grupo novo de trabalho, já desempenhamos nossas funções nesta área durante muito tempo, embora agora temos um canal mais formal para comunicar todo este trabalho de incidência sob o guarda-chuva do GAC, o trabalho mais recente. Eu quero que vocês saibam que, como disse Alice no começo, que se lhes interessa ver o trabalho mais recente realizado, o website do GAC é onde essa informação está. Todos os grupos de trabalho do GAC, de fato, têm um espaço público no website do GAC, não é necessário ser membro do GAC para acessar essa informação. Aqui está o link, como vem na tela. E o website também inclui informação sobre os representantes que fazem parte desse grupo e os diferentes comentários que nós fomos apresentando. Esse é o lugar onde tem que recorrer se querem ler por conta própria mais informação sobre nós. Vamos agora apresentar as partes mais destacadas do trabalho feito de forma recente. Bobby, quero falar sobre o RA de 2013, porque eu sei que é um tema que você conhece muito bem. Robert Flame, sim, quando se assinou o RA de 2013, houve alguns elementos que surgiram daí e estabeleceram as bases para o trabalho futuro. Uma delas era a especificação do juiz, um dos trabalhos onde se faria a revisão. Então, agora, em 2015, foi debatida a forma de como tratar a indicação do juiz, que faz parte do RAA, e como podia ser melhorada. Então, a ICANN e os registradores tinha algumas inquietações ou preocupações porque receberam comentários. Também se abriu, de fato, um período de comentário público. Então, na verdade, o grupo de trabalho também fez suas contribuições através de comentários. Falamos ou fizemos comentários sobre o trabalho do grupo de trabalho de serviços de proxy e privacidade. E também contribuímos do ponto de vista do juiz de próxima geração. Também estava submetido a um período de comentário público. Então, este grupo de segurança pública agora faz parte do GAC e se centra nessas questões tão importantes. Se bem nós temos muitos representantes dos organismos da aplicação da lei, o nosso grupo também estava aberto a outros funcionários do governo, como a agência de Lorraine, que se ocupa da proteção dos consumidores, a aplicação também de medidas no âmbito civil e também a FDA, por exemplo, dos Estados Unidos e suas equivalências em outras partes do mundo, esse tipo de organismos que podem ter um impacto na segurança pública. Por isso, vão ver que há comentários que foram elaborados através de todos os representantes no grupo de trabalho. Eu acho que o que temos aqui, em primeiro lugar, é a revisão da especificação da exatidão do juiz. Antes da reunião de Buenos Aires, Os registradores fizeram comentários, de fato fizemos uma sessão pública ali, e o nosso interesse era tratar de ter maior especificidade sobre os comentários manifestados. Houveram alguns prazos utilizados pelos registradores e também uma linguagem qualificada, quando se falava de substancial, de substanciar. Então, estamos tentando ter uma definição mais exata do que estávamos falando naquela especificação do juiz, porque isso é uma coisa que sabíamos que iríamos utilizar e que era bom ter certeza. Fala, Lorraine. Kaden. O RAA de 2013 tem algumas obrigações, marca algumas obrigações para os registradores. Tem que verificar a exatidão de informação e há um tempo, um período durante o qual tem que fazer essa verificação e atuar nesse sentido. E algumas das perguntas no qual nós nos centramos têm a ver com o que acontece se não temos uma resposta da pessoa que se supõe que tem que dar essa informação de contato. Outra área na qual apresentamos um comentário tem a ver com o serviço de privacidade de proxy e representação. Isso foi feito com o grupo de trabalho que se ocupa desse problema. Esse serviço, essencialmente, permite às entidades mascarar a sua informação. Podem existir motivos pelo qual devam fazer isso e também podem surgir inquietações ou preocupações quando isso acontece. Então, o grupo de trabalho de segurança pública apresentou um comentário a respeito de algumas das questões que apareciam no relatório que foi apresentado. Pensávamos que tinha que ser feita uma diferença entre disponibilidade desses serviços e, mais especificamente, se há um contato pelo qual se oferecem serviços comerciais, ou seja, se vocês, como consumidores, pedem que deem sua informação financeira, número de cartão de crédito, informação bancária, na verdade, têm direito também a saber com quem estão tratando. Consequência, o serviço de proxy não deveria estar presente nessa situação. Também fazemos ênfase na necessidade da transparência e a responsabilidade para os provedores ou fornecedores de serviço de privacidade e proxy. Quando uma entidade de aplicação da lei faz uma solicitação para saber quem está por trás do domínio que pode ser objeto de investigação, essas solicitações têm que ser comandadas ou trabalhadas de forma confidencial, tal ou segundo o permitam as leis locais, porque os organismos de aplicação da lei estão interessados em que todos os fatos vinculados a essa investigação permaneçam sendo confidenciais, para que não se dê a conhecer e não desapareçam as provas e os diferentes bens. Desculpem, não estava apertando o botão. Também fizemos comentários sobre o serviço do juiz de próxima geração. Catherine vai se estender sobre este tema, que é uma questão muito complicada, na verdade, que tem a ver com o que funciona e o que não funciona com o juiz. Se deveria existir um sistema subseguinte. E, no caso, surge toda uma série de perguntas sobre como deveria ser o sistema, quem deveria ter acesso à informação. E, no nosso comentário, este relatório preliminar, o que nós destacamos é que, por uma parte, é complicado, e pela outra, tem que existir um equilíbrio e respeite os direitos dos consumidores, mantenha a segurança do público e também garanta a proteção dos dados pessoais dos usuários da internet. Portanto, aqui queremos um equilíbrio de todos esses pontos de vista e comunicações se mantenham abertas, porque isto não é uma coisa irreconciliável. Nos Estados Unidos, na Comissão Federal de Governo, se ocupa tanto das questões dos consumidores, de proteção do consumidor, mas também de privacidade, tudo sob o mesmo organismo. Então, não há inimizade ali. É importante ter um equilíbrio entre esses dois aspectos. Esse é o recado principal que queremos transmitir, porque essa área é de muita importância para nós.
So one of the other things that you're going to hear from
fala Robert Flynn, o representante da Agência Nacional do Crime, vai falar sobre a especificação 11, que é o quadro de segurança do acordo de registros que se originou através do comunicado e assessoria do GAC em Beijing faz uns 2 anos e meio. Então, John esteve trabalhando com o grupo de trabalho, junto com os registros, para estabelecer práticas voluntárias, para ver como se podia trabalhar perante esses casos de phishing, de software malicioso, exploração infantil, para termos um acordo e poder trabalhar de maneira eficaz com esse tipo de abusos ou delitos. Esse é simplesmente... Isso é simplesmente o que eu comento como um resumo. Depois vamos falar mais sobre o tema. Fala, Lorraine Hayton. E qual é o nosso trabalho para o futuro? Nós esperamos ter a representação do grupo de trabalho que se encarrega das questões de competência, eleição do consumidor, confiança do consumidor, que vai ter um papel essencial para considerar todos os aspectos nessas áreas. Além da exatidão do juiz em relação à informação dos domínios, algo também importante, fala Robert Flynn. Sim, há outra coisa que é muito importante, que quando vemos os abusos, atribuições, vemos também a outra cara do sistema do DNS, que é o sistema de endereços IP, que isso é gerenciado pelos IRM, Registros Nacionais de Internet. E fora da ICANN, a ASO, a organização, tem os recursos numéricos e está tentando trabalhar nessas questões com os acordos de acreditação dos registradores, está pedindo que façamos o mesmo. Os RR são 5, então trabalhamos com eles para poder desenvolver, coordenar uma política global com eles, para que todos tenham o mesmo tipo de práticas voluntárias que garantam a exatidão do juiz e também o processo de pesquisa de antecedentes cada um. Fala, Lorraine. Com relação ao trabalho do grupo sobre segurança pública, nos interessa ter maior participação e colaboração também com outros grupos de trabalho dentro da ICANN. Queremos estender a nossa chegada a outros atores governamentais, a todos os países presentes, a muitíssimos organismos, com pessoas que são extremamente conhecedoras de sistemas, pessoas que podem ser parceiros para nós e servir-nos de guia. E também há outras partes interessadas dentro da ICANN que têm muitíssima informação, que para nós é extremamente importante, e nós vamos tentar chegar a eles, aproximar-nos para beneficiar-nos também desse guia e dessa sabedoria que existe na comunidade da ICANN. Essa é uma visão geral do tipo de trabalho que estamos desenvolvendo no grupo de trabalho. Esperemos continuar avançando no futuro. Quero saber se há algum tipo de pergunta sobre os temas mencionados, porque esse seria um bom momento para utilizar microfones disponíveis na sala. Outras apresentações, mas achamos que era mais organizado tomássemos perguntas depois de cada apresentação. Para Alice Munha, muito obrigada. Há microfones aqui na frente, então quem quiser fazer perguntas, por favor, diga seu nome, ou do Conselho da Gerência, ou do grupo de partes interessadas, registradores, desde que existimos, que estamos trabalhando sobre a exatidão do juiz. Mas é muito interessante, mas tem contrapontos esse tema da privacidade. Então, queria saber se esse grupo de trabalho, com seus antecedentes, também pode lidar com as implicações de privacidade em matéria de juiz a respeito dos usuários de nome de domínio e ver como se pode proteger a privacidade dos dados dos usuários. Realmente, o que vocês precisam é um dado, registro, outro tipo de sistema que podem chegar a necessitar. Fala Robert Flame. Acho que muitas das perguntas serão respondidas quando a Catherine fale sobre a proteção de dados na Europa e outras questões que geram desafios para as próximas gerações, conseguir um equilíbrio entre o que funciona e o que não funciona. Não quero roubar um momento de atenção à sua apresentação, mas vamos responder à pergunta para abordar esses problemas. Oi? Sou Arthur Sonnenberg, trabalho para um registrador holandês, acreditado pela ICANN, e também, além desse ponto da União Europeia, quais seriam as questões a tratar pela Comissão de Comércio em matéria de privacidade a respeito da União Europeia? Quero saber quais são os fundamentos, por exemplo, a respeito do que falaram quando alguém dá os dados do seu cartão. Bom, isso dá direito a saber quem está por trás do website, com quem estão tratando. E no caso de uma loja online, seria lógico para receber um serviço. Mas se for um ativista que trabalha contra determinados interesses, talvez queira manter a sua privacidade. Então, vamos ter que respeitar a sua privacidade para que possa apoiar as pessoas que trabalham em prol de determinados interesses. É claro que o Estados Unidos sempre foi objeto ou alvo de críticas, porque sempre está em consonância com esses interesses. Então, queria saber se o fato de eu dar os meus detalhes do cartão de crédito tem direito a saber, a conhecer meus direitos pessoais. Fala Lorraine Kate. Há diferentes opiniões acerca dessa questão. Do ponto de vista da proteção do consumidor, se alguém está passando dados sensíveis, e é claro que você tem o direito de estar em desacordo, nós consideramos que temos direito a saber com quem estamos tratando. E entendo as questões sensíveis que têm a ver com os grupos que defendem determinadas causas, podem defender seus próprios pontos de vista, mas se tratam com informação sensível, então nós consideramos que os consumidores, o público, têm direito com quem estão tratando. E essa é uma perspectiva, porque somos conscientes de que nem todos compartilham esse ponto de vista. Oi. Não tenho pergunta. Fala uma oradora que não se identifica. Um comentário. Isto decorre do GAC, mas aqui temos integrantes dos organismos de cumprimento da lei e integrantes em outros países que não participaram nesses procedimentos. E que eu queria, mas eu sou Glória e sou da Gana. Oi, sou Lee Hebad, de Estrasburgo, do Conselho da Europa. Estou numa organização que emprega 47 países. Temos a Convenção de Budapeste. Também questões sobre venda de medicamentos online, cerca do cuidado da saúde, das farmácias na internet. Então, acho que o Conselho de Europa também tem que estar nesse mapa. Nós somos membros observadores no GAC e gostaríamos de colaborar com experiência e conhecimento do Conselho da Europa. Nós temos muita coisa a compartilhar com vocês e faremos em sua lista de e-mails, onde já enviamos comentários. Em junho desse ano, esses 46 países acataram uma nova resolução sobre ICAN, direitos humanos e Estado de Direito. Isto é para garantir que ICAN respeite os procedimentos e os direitos humanos em suas políticas de seguimento. Peter tem a palavra. Fala, Peter. Boa tarde. Represento o DPD do Conselho de Europa, TPD. É um organismo assessor da Convenção 108. Estou muito contente de estar aqui. Também, do que o meu colega, quero oferecer cooperação, colaborar com os nossos nossas experiências, nosso companheiro sempre que for possível, e nossas experiências e outras questões relativas. Como disse minha colega dos Estados Unidos, a palavra certa seria equilíbrio, não há questões irreconciliáveis. O melhor, e digo como funcionário que trabalha numa autoridade de proteção de dados na União Europeia, o melhor é sentar e conversar abertamente, discutir perguntas, questões e definir as melhores soluções possíveis. Estamos dispostos a fazê-lo, estamos muito contentes de fazê-lo, de estar aqui. E o nosso trabalho é de experiência, de muito trabalho, etc. Fala Alice Múnia, obrigado ao Conselho da Europa. E vamos continuar fazendo perguntas aos membros do GAC. Fala David Cake. Quero fazer dois comentários, um e outro geral. O específico é que recebemos duas contribuições do grupo de trabalho PPSAI e tenham presente. Consideramos isto, mas tudo isso surgiu quando já tínhamos debatido esses temas em profundidade e tivemos 60 mil respostas do público em geral. Então, vocês, as suas contribuições chegaram numa instância de tem que se esforçar mais um pouco e participar numa instância mais temprana, mais precoce. Entendo que esse é um grupo novo, mas queria informar-lhes seja mais necessária a participação da parte de vocês. Depois tem um comentário mais geral. Os organismos encarregados da proteção de dados e as leis, e temos esses organismos que se dedicam à segurança pública e à proteção de dados. Então, mas eles não estão aqui no grupo. Consideramos, então, que eles têm uma voz muito contundente para ser ouvida aqui uma parte do cumprimento da lei. Então, é importante que vocês sejam percebidos como um grupo que representa todo o organismo de segurança pública e cumprimento da lei. Então, os encorajo a que sejam mais inclusivos, de forma mais ativa, principalmente para incluir os organismos que têm a ver com segurança pública e proteção de dados. Fala Alice Munha. Obrigado, David. Nós não somos um grupo que faz lobby. Fala David Cake. Sim, sim, entendo, mas vocês têm que garantir, incluir todas as vozes e têm que procurar essas outras vozes. Fala Alice Munha. Levamos muito a sério esses comentários. Ontem falamos acerca disto, quando esteve presente nos debates da GNCO. Surgiu o tema de que o GAC deve participar com mais antecedência, principalmente no PDP. Para esse efeito, estamos trabalhando para conseguir esse objetivo, mas temos que entender como é que funciona a nossa vida. Temos que pedir, procurar as partes interessadas. Peço desculpas se algumas coisas chegam um pouco mais tarde. Vamos trabalhar mais de perto nos processos. Temos membros que vão se unir a diferentes grupos de trabalho para fazer ações como o grupo de trabalho do GAC. Obrigada pelos seus comentários. Entendo, disse David Cake, entendo que esse grupo é novo e alguns grupos de trabalho são anteriores a vocês. Não tenho a máquina do tempo para poder funcionar desde o início. Parabenizo a todos, o grupo do teatro e da GNCO. GNCO quer receber as suas contribuições e quanto mais precoces forem, será melhor para todos. Em especial, aqueles que têm que ver com um sistema X. Se chegam rapidamente, isso ajudaria a marcar o rumo que pode chegar a ter um grupo de trabalho. Seria mais fácil para todos que isso acontecesse com a devida antecedência para ajudar-nos a ter resposta para as nossas conclusões. Fales Alice Munha. Obrigado, David.
Bom dia, sou Amadou Li. Eu sou membro do Colégio de Regulamentação de Telecomunicações da República do Senegal. Parabenizo e agradeço a todos os membros do grupo de trabalho Eu tenho muitas perguntas com respeito à segurança e à segurança e confidencialidade. A segurança das informações, por exemplo, nos países como o meu, no Senegal, país africano, que até agora há pessoas que trabalham dentro das administrações e dos governos que ainda utilizam endereços de correio eletrônicos genéricos, Yahoo, Gmail. E o nível de internet não é suficiente como para ter .gov no nosso governo, no nosso país. Há executivos que trabalham em todas as administrações e são correios eletrônicos que têm desde que eram estudantes, desde que começaram a trabalhar. Este tema é fundamental. A internet hoje chegou a um nível insuspeitado. As pessoas trabalham com dados confidenciais nas presidências das repúblicas, nas administrações de alto nível e não percebem que estão utilizando Yahoo, Gmail. Podemos proteger essas pessoas sem deixar de trabalhar com as bases de dados? As pessoas que têm ou que manejam bases de dados muito importantes, com dados muito confidenciais, e não percebem que estão trabalhando com dados muito importantes para os estados, informação que está alojada em outros países, porque não há políticas de DSI ou de gestão de mensagens. E isso é mais evidente ainda quando vemos nos cartões de convite das pessoas que o endereço que utilizam é Yahoo ou Hotmail. O tema é saber com quem trabalham os senhores. Temos que trabalhar com essas pessoas que manejam dados importantes e que não está num nível suficiente. Esta é a responsabilidade. Onde está o limite? O trabalho que os senhores podem fazer de forma conjunta para poder dar segurança, porque podemos criar firewalls, qualquer coisa, mas a nível das bases de dados, não temos certeza das transações, não sabemos qual é o caminho que cumpre a informação. Então, aí, eu acho que temos um problema realmente muito grande. Na minha opinião, eu acho que devemos dar mais reflexão e trabalho de forma conjunta com as diferentes pessoas e atores que interagem para que os dados possam continuar seu caminho. Obrigado. Fala, Lorraine Kitchen. Eu acho que o senhor mencionou questões muito importantes. Definitivamente, aqui devemos fazer uma tarefa de educação e informação para que o público saiba como ter segurança na internet e como considerar correios eletrônicos de Gmail ou de Yahoo, inclusive se falam que são do governo. Eu não vou poder responder todas as perguntas que o senhor fez, porque são perguntas muito complexas. Mas eu sei, sim, que há uma necessidade real de educar o público para que seja bem cauteloso quando utiliza a internet, seja porque estão comprando um produto, que estão num lugar de encontros na internet, ou porque receberam um correio eletrônico que dizem que ganharam um concurso, porque alguém está apaixonado deles e precisa de dinheiro à vista, com muita urgência. Todas essas são questões muito importantes que temos que levar em conta e sobre as quais temos que trabalhar, porque realmente a vida das pessoas pode ser afetada de uma forma muito negativa e danina por aqueles que querem se aproveitar deles através da internet. Fala, Lismunhá. Agora continua falando o comentador anterior. Muito obrigado pela resposta. O que eu me pergunto aqui é como nós, na ICANN, trabalhamos com os grandes atores, Google, e as grandes empresas que manejam as bases de dados. O que fazemos com eles, de forma geral, para tratar de fazer com que o manejo dessas bases de dados seja mais seguro? Eu concordo com a senhora de que as pessoas são responsáveis pelos seus atos, mas também é uma responsabilidade de parte de todas as grandes empresas que manejam as bases de dados e que também juntam todas as transações. Estou de acordo com vocês de que devemos estar alertas, mas quero saber quais são as medidas que poderíamos chegar a tomar para tentar assegurar essas transações. Esta era a intenção da minha pergunta. Obrigado. Muito bem, temos que passar já à seguinte sessão. Então, muito obrigado pelos comentários. Colega da Comissão Europeia, Catherine, vai falar justamente de algum desses assuntos. Vai falar de juiz, das leis de proteção de dados. E com certeza que aí vamos ter vários exemplos que nos apresentem como tratar esse tipo de temas ou assuntos em alguns países africanos e em outros lugares. Catherine tem a palavra. Olá, Catherine. Eu não sei como posso solucionar os problemas de todo mundo, mas eu gosto de ver que há interesse nesse tema. Como eu já disse, Lorraine, é necessário chegar a um equilíbrio. E na minha experiência, nesse tipo de debates, sempre houve um benefício quando se começa por uma base de evidência sólida. Então, quero fazer uma introdução muito breve sobre as normas da União Europeia que regem a proteção de dados e as consequências que elas têm para processos como, por exemplo, o redesenho do juiz. Quando me preparava para armar esta apresentação, comecei a ver, olhar para trás, a história de longa data do juiz, toda a discussão em termos gerais, e agora falamos muito de prestação de contas e responsabilidade, e essa responsabilidade que é necessária também é um assunto que falamos há muito tempo. Há 2000 anos, na República de Platão, se falava da responsabilidade, e ali estava a história de um pastor que estava junto ao rebanho na colina e chega a uma cova onde encontra um anel. Quando coloca esse anel no dedo, se torna invisível. Por esta invisibilidade, vai até a corte, mata o rei, tem relações com a rainha e toma a posse do governo, assume o governo. E nesta obra de Platão, a parábola é que aqui é uma questão de prestação de conta e responsabilidade, não é? Platão e seus amigos chegaram à conclusão de que a responsabilidade é uma sensação de uma construção moral. Então, quando a pessoa sente que tiram a habilidade dos outros de ver, não há incentivo para continuar trabalhando de forma responsável. Então, falávamos deste assunto a partir desta parábola e da história do anel de Giges, este pastor. Então, eu acho que não necessariamente nós temos que fazer aqui uma concessão recíproca. Eu trabalho no ciberdelito e, de fato, estou na vanguarda da defesa da proteção dos dados, porque eu quero evitar que se roubem as identidades dos dados, as credenciais, as imagens de crianças que se utilizam para o abuso sexual. Estamos trabalhando para permitir aos organismos de aplicação da lei prever este tipo de delitos e proteger aqueles que sofrem, que são vítimas deles. Eu quero representar ambas as visões. Então, eu vou fazer um resumo breve como os mecanismos de aplicação da lei trabalham aqui e o interesse central que tem. Na afirmação de compromisso da ICAN, é assumida a obrigação de manter um acesso público irrestrito e oportuno à informação do juiz completa e exata. E aqui é necessário revisar a eficácia da política do juiz a cada 3 anos. GAC, no comunicado de 2007, estabeleceu alguns princípios com respeito ao que devia fazer o juiz para ajudar a aplicação da lei, as investigações, e também para ajudar a aplicar as leis nacionais e internacionais, também para combater os usos abusivos e também para ajudar as empresas e outras entidades a combater a fraude e salvaguardar os interesses do público. Então, voltemos aos aspectos fundamentais agora da perspectiva europeia. A proteção e segurança dos dados são direitos fundamentais que estão na Carta Orgânica da União Europeia, nos artigos 6, 7 e 8, que basicamente indicam que todos têm o direito à liberdade e à segurança e que todas as pessoas tem o direito a serem respeitadas nas suas vidas privadas e familiares, nos seus lares e comunicações. Esta Carta da União Europeia é moderna no sentido de que contém direitos pertinentes à sociedade digital, garante também a bioética e a transparência, mas também é mais específica com respeito à proteção dos dados. E no artigo 8 faz referência ao direito de proteção dos dados pessoais. Diz que devem ser processados de forma equitativa e de que todos têm direito a acessar informações que foram reunidas sobre sua pessoa e para ter a certeza de que essa informação seja certa. Muito bem, esses são direitos-chave numa sociedade democrática e não são absolutos. Então, cada um desses direitos, o direito à segurança e à privacidade e à proteção dos dados, tem que se equilibrar entre si e também com outros direitos fundamentais. Agora, eu quero, de forma breve, destacar as disposições mais importantes da nossa diretriz ou diretiva, que é o texto jurídico mais importante, com respeito aos dados na União Europeia. A diretiva normativa faz referência à proteção dos indivíduos com respeito ao processamento dos dados pessoais. Escutamos muitas preocupações no passado sobre o fato de que não existia uma voz unificada na Europa neste assunto, os requerimentos de proteção de dados. E o tema principal aqui é que a base de tudo era uma diretiva e um tipo de instrumento legislativo específico, especial, que é vinculante quanto às suas metas ou alvos, mas que deixa que os diferentes Estados-membros decidam como implementar com sua própria legislação nacional para atingir essas metas, esses alvos. Então, não quer dizer que temos um único conjunto de normas idênticas, mas 28 sistemas diferentes, mas com o objetivo de que todos procurem o mesmo objetivo, embora não tenham a mesma redação. E esse é todo um desafio. Estamos trabalhando para aprovar uma nova legislação sobre segurança de dados. Esperemos aprovar no final desse ano como regulamentação para que já não seja necessário implementar a lei de forma diferente conforme os diferentes Estados-membros, mas que se possa aplicar em si pelo direito. Então, de alguma forma, podemos ter a resposta mais coerente dos países europeus sobre alguma dessas questões, uma vez que tenha se implementado este instrumento. Quero explicar de forma breve também a definição de dados pessoais que utilizamos na União Europeia. É toda informação relacionada com uma pessoa natural, física, identificada ou identificável. Não se fala da sensibilidade da informação aqui. O único fator fundamental aqui é se a pessoa pode identificar ou não a uma pessoa. Seja o nome, dados pessoais, o endereço de IP também pode ser considerado um dado pessoal. No exemplo da União Europeia, um multicidadão que trabalha para a Comissão Europeia ou num determinado lugar também pode ser considerado como um dado pessoal, porque é uma coisa que permite identificar a essa pessoa. Quando tem um determinado número para agir nesses organismos dentro da Comissão Europeia. Então, não interessa se a informação é sensível. O conceito de dado pessoal não identifica ou diferencia o conteúdo e os dados que são transmitidos ou para a informação do subscritor, apenas com ser dado pessoal. E há outro conceito-chave, que já foi mencionado, que é tudo o que se faz com os dados é processá-los. Sejam que olhem, que armazenem, transladem, que divulguem, tudo corresponde ao que nós consideramos processamento de dados. Então, quando se reúnem dados para processá-los, tem que ter um motivo específico. A quantidade de dados tem que ser pertinente para esses fins que se buscam e não ser excessiva. Também a informação tem que ser exata e atualizada. Não se pode guardar mais tempo do necessário. Todo exercício tem que estar legitimizado por um fundamento legal, ou seja, tem que a pessoa que é proprietária desses dados prestou seu consentimento ou porque eram necessários para celebrar um contrato ou alguns outros motivos. Quem são os atores para a proteção desses dados? Eu estava falando da aprovação da regulação. Isso será aprovado pelo Parlamento Europeu e o Conselho da União Europeia, que são os atores legislativos, a Comissão Europeia, que está a cargo de propor legislação e monitorar, supervisionar a implementação. Depois temos a Autoridade de Proteção de Dados a nível nacional, que estarão a cargo de supervisar a implementação da proteção dos dados a nível nacional. E depois, o grupo de trabalho do artigo 29, com certeza que os senhores já devem ter escutado, porque fez comentários em diferentes trabalhos, que é um grupo que reúne basicamente a todas as autoridades vinculadas com a proteção de dados a nível nacional e a comissão numa função de assessoria. Então, basicamente, dá um assessoramento à comissão e a outros sobre como devem ser implementadas as leis de proteção. E também está a Corte de Justiça da União Europeia, que é o único órgão autorizado para interpretar as leis em matéria de proteção de dados. E são quem dão as respostas quanto à implementação da regulamentação em matéria de proteção de dados.
O que significa isso do ponto de vista do juiz? Estamos redesenhando o juiz, então, até esse aspecto que são centrais que temos que considerar do ponto de vista da proteção dos dados e da aplicação da lei. De um lado, a disponibilidade, como acabamos de saber, esses dados têm que estar coletados para um fim legítimo, com um fundamento também legítimo, por exemplo, o consentimento da pessoa que é sujeita a esses dados. E qualquer sistema, não, desculpe, qualquer serviço futuro de diretoria de registro também tem que garantir qual é o objetivo, para que fim vai usar esses dados, porque aqui também é um componente de prestação de contas, de responsabilidade. Não deve coletar mais dados do necessário para esse fim e não deve guardá-los mais tempo do necessário. O acesso, o fato de que seja um sistema público, que a ICANN, na sua afirmação de compromisso, se comprometeu a conservá-lo desse jeito. Esse é um tema central do ponto de vista dos dados. A diretiva, a diretriz, não diz nada sobre limitar o acesso aos dados, mas, obviamente, pensamos no espírito da lei, seria muito útil se os dados não fossem divulgados de maneira desnecessária. E com relação ao componente de exatidão, isso é simples, porque quando falamos dos organismos de aplicação da lei e os que entendem de proteção dos dados, todos estamos alinhados, todos queremos que os dados sejam certos. Tudo é, isso é o que eu posso compartilhar com vocês e vou responder perguntas. Fala Alice Munhoa. Obrigado, Kátia. Algum comentário, pergunta para fazer? Então, talvez possamos avançar para a seguinte apresentação, onde veremos alguns exemplos do juiz. Será Greg quem apresente, Centro de Ciberdelitos Europeu. Para Greg, peço por favor que coloquemos a apresentação. Ah, parece que é uma pergunta, diz Alice Munha. Apresente-se, por favor. Eu sou do grupo de registradores do Conselho da GNCO. Quero agradecer por essa apresentação tão interessante, concisa, sobre a posição europeia com relação à proteção dos dados. Para muitos de nós, desde o início, ficou claro que o juiz, tal como está agora, tem muitos dados privados de milhares de cidadãos que são publicados diariamente, e isso é problemático. Do ponto de vista da proteção de dados da Europa e também de outros países. Então, precisamos de uma revisão clara e bem definida do juiz, tal como está agora, para estarmos certos de que esses dados não estejam mais disponíveis livremente, como estão agora. Estariam de acordo nisso? E da perspectiva do Grupo de Trabalho de Segurança Pública, como se deveria implementar esse tipo? Fala, Cathy Bayurbul. Concordo com você que o ideal seria que não houvesse um acesso total aos dados que estão agora disponíveis. Mas como equilibrar isto na prática com a função que tem que cumprir o juiz? A União Europeia também tem legislação que exige que se publique essa informação nos websites, por exemplo, para todo ator que não está atuando, que não está publicando simplesmente suas próprias fotografias, mas coloca as da sua família, amigos. Nesse caso, tem que cumprir com a obrigação do juiz e tem que colocar no website a informação detalhada de contato para poder assumir qualquer responsabilidade caso se considere que cometeu algo ilegal. Então, é difícil achar o equilíbrio nessas circunstâncias. Não estou certa de que exista um sistema perfeito. Acho que não podemos chegar a esse ponto, mas devemos ver as preocupações das duas partes. Lamento não ter uma solução perfeita. Continua falando o representante do público. Eu entendo que não exista solução perfeita. E continuando nesse mesmo caminho, quando vocês apresentam esse tema, é importante que diferenciem o conteúdo. Aparece num website onde é necessário requisitos de abertura e podem ser benéficos para que não vá para os endereços privados dos particulares, por exemplo, e o registro dos nomes de domínio que talvez se utilizem para enviar e-mails onde não há publicação alguma para o mundo externo. Mas estão ali obrigando registradores a publicar seus detalhes privados. Também, então, gostaria de que vissem como alguns registros europeus estão gerenciando, publicando os dados do Ruiz, é o que está fazendo o Nominet, outros registros no espaço europeu. A quantidade de dados visíveis, a visão do público... E talvez se possa limitar, se limite a um nome ou a um endereço. Então, é importante que vocês vejam isso para tomar um modelo para a apresentação de dados privados quando são apresentados no contexto da... David, fala David Cake, Austrália, e membro do Conselho da GNSO. Mais uma vez, tem um comentário geral e outro específico. Foi muito boa a sua apresentação, muito obrigado. Acho que enfatiza a necessidade de pensar nas diferentes peças que constituem o Ruiz, os princípios aos que devemos aderir no longo prazo e também requisitos transitórios que talvez possam mudar, porque considero que seria... Assim, eu vi no website essa semana que começaram a falar que iam ter saída porque não cobriam esses requerimentos. Acham que devemos ser flexíveis e encontrar o equilíbrio entre aquelas coisas que não mudam e as que vão cambiar, vão mudar. Falar naquelas que iriam ser mudadas. Temos os serviços de diretório de registros, PDP, que vão se desenvolver no ano próximo na GNSO. Então, vai haver um esforço muito grande para responder todas as perguntas com relação a quem tem acesso a esses dados, que dados coletam, quem os vê. E é importante que haja participação através do pedido de comentários públicos, respondendo às nossas questões em forma de comentário, mas se trabalhassem com um grupo de trabalho, artigo 29, ou com uma entidade similar, que tenha um conhecimento profundo das questões de proteção dos dados, isso realmente seria de grande valor, porque nos daria uma boa orientação, seria possível responder perguntas bem específicas. Então, sugiro que tenha uma participação de pessoas com esse tipo de perfil, a partir do interesse de alguém que talvez poderia participar. Em nome da GNSO, acho que em ICANN precisamos encontrar essas pessoas que têm conhecimentos tão especializados sobre privacidade de dados, o que está no artigo 29, pessoas desse estilo. Fala Alice Munha. É por isso que o GAC desenvolveu esse grupo de trabalho. Certamente vamos estar certos de participar especificamente em algum desses processos e nas etapas precoces. Muito obrigado. Pode se apresentar. Eu sou uma participante do público. Com relação ao grupo de partes interessadas dos registros, acho que aqui apresentaram algumas posições que se contrapõem com o que foi dito nos comentários do grupo de trabalho de serviços de privacidade e proxy. Acho que tem a ver com a especificação da exatidão do Ruiz, onde se encoraja o acesso aberto à informação do Ruiz nesses vários campos de dados. Então, queria um esclarecimento, porque acho que algumas coisas que disse que são contraditórias com o que esses subgrupos estão propondo. Fala Catherine Bauer-Bust. Se refere a mim? Bom, não tinha reparado nisso. Não estou certa de onde se produz a contradição. O que eu estava tentando apresentar eram duas perspectivas diferentes. diferentes. De um lado, a situação ideal da perspectiva da proteção dos dados e, do outro, a situação ideal do ponto de vista dos organismos da lei. Como já disse no início da minha exposição, há direito à segurança e direito à privacidade, que são considerados direitos fundamentais do ponto de vista da União Europeia e também em outras regiões do mundo. E nenhum desses direitos são outorgados de maneira absoluta. Então, na prática, o que se tenta fazer é alcançar um equilíbrio, e isso é que temos que fazer nesse processo de desenvolvimento política. Muito obrigado novamente pelo convite ao representante do Grupo de Trabalho, artigo 29, para que nós participemos. Ficar certo de transmitir essa informação em Bruxelas e que meus colegas entrem em contato com vocês e que saiba que vocês querem contar com a sua participação nesse processo. Esperamos alcançar o equilíbrio adequado entre esses dois direitos fundamentais. Nenhum tem prevalência por sobre o outro. Então, acho que não há uma contradição aqui. Fala representante do público. Acho seria útil essa participação desse grupo de trabalho e talvez a redação dos comentários públicos pedidos através do grupo de segurança pública. Se podemos ter um exemplo do que a senhora está indicando como necessidade de achar um equilíbrio entre esses direitos. Porque, obviamente, temos abertura na informação do juiz e temos que estar certos de que exista um equilíbrio adequado com os interesses legítimos de privacidade também. Acho que não se deve fazer declarações absolutas sobre abertura de juiz e sobre isto. Então, agradeço o esclarecimento. Fala, Catherine. Entendo a sua preocupação e estou mostrando a política atual, como é que está agora, da perspectiva dos organismos de aplicação da lei. Se não tratássemos essa abertura do acesso, seria muito difícil fazer alguma outra coisa. Então, temos que nos concentrar nesse processo de desenvolvimento de políticas com muito cuidado. Fala Liz Munha. Passo a palavra para Greg.
Fala Gregory. Obrigado. Vou dar alguns exemplos da utilidade do juiz e de algumas pesquisas feitas por alguns pesquisadores. Eu conto a respeito da agência de cumprimento da lei. Na Europa, nós trabalhamos apoiando 28 Estados-membros e também forças policiais e organismos de cumprimento da lei. Nós criamos esse Centro de Ciberdelito Europeu em 2013 e nos baseamos em informação que obtemos por parte dos Estados-membros, sócios no ciberdelito. Trabalhamos com o Reino Unido, trabalhamos com o FBI, por exemplo, dos Estados Unidos. Quanto a ciberdelito, temos 3 grupos operacionais. Dentre eles, um que se encarrega da fraude online. Depois temos aquele que se encarrega da exploração sexual infantil, também online. E depois o terceiro que se encarrega dos ciberataques que atacam os sistemas de informação e tem a ver com malware, botnets e onde há ataques voluntários. Me pediram que falasse sobre alguns exemplos para que tenham alguma ideia da utilidade do juiz para os pesquisadores na internet. Quando nós todos sabemos que há muitos produtos e serviços online que estão muito facilmente disponíveis, que podem ser comprados, ocultando sua verdadeira identidade. Não tem sentido que agora eu faça uma enumeração dos mesmos, mas nesse contexto, o papel do juiz é crítico. Os pesquisadores de ciberdelito têm essa ferramenta como para saber quem é o culpado de um crime ou delito. Os pesquisadores, ou melhor dito, os delinquentes, se protegem por trás do anonimato, mas se temos um juiz com dados do usuário que estejam validados e sejam exatos, podemos diminuir as possibilidades de que os ciberdelinquentes possam ocultar a sua identidade. Então, temos que conseguir isto de maneira tal que os ciberdelinquentes tenham que recorrer a técnicas mais complexas para ocultar a sua identidade ou suas marcas.
Suponho que todos vocês estão, de alguma forma, familiarizados com botnet, que é uma rede de computadores infectados por software maliciosos que permitem que um criminoso controle essa rede de computadores, utilize um comando de forma tal que os computadores depois façam várias atividades ilícitas ou delitivas. Então, nós vemos qual é o último dos servidores que teve comunicação nessa botnet, o que tem a ver com os usos abusivos ou indevidos com DNS. Vemos que se alguém consegue manter uma cadeia de novas registrações de novos domínios, então se consegue ter uma botnet, uma rede de software malicioso, muito efetiva. Se temos nomes de domínio de registradores de todo o mundo com rapidez, não só se podem sustentar as solicitações de baixa de serviço, mas também outras tentativas para afetar a rede ou de tomar a rede por parte de outras pessoas. Então, temos esta técnica do DNS que é de muita utilidade para o tema das botnets. Quando pediram que eu viesse aqui falar com os senhores, consultei uma equipe de investigadores, porque eu sou apenas um assessor de políticas, e trabalhei com eles. Vimos algumas situações do ponto de vista do juiz e do DNS, e houve uma situação operativa muito recente, no qual a equipe que se encarrega destes temas teve que controlar um botnet que se dedicava a software malicioso que atacava sistemas bancários online. Houve uma comunicação com um dos suspeitosos, no qual se compartilharam detalhes do domínio em questão. Então, fizeram uma busca de juiz sobre esse domínio e obtiveram um correio eletrônico utilizado para registrar o domínio. Depois, fizeram uma busca inversa ou reversa de juiz desse correio eletrônico e encontraram outros domínios registrados com o mesmo correio eletrônico. Nesses nomes de domínio, ou entre esses nomes, havia um domínio criado por este indivíduo em questão há alguns anos e tinha utilizado para criar um perfil profissional com seu currículo, sua foto, etc. Antes de ser um cibercriminoso, quando utilizou esses detalhes pessoais, nós conseguimos encontrar uma base de dados num país onde morava a pessoa e vimos que essa era a sua verdadeira identidade. Então, demonstramos que essa pessoa, de fato, era um cibercriminoso e assim conseguimos fazer ou começar ações judiciais na sua contra. Então, se temos dados exatos, podemos encontrar o culpável de um crime com muita mais rapidez. Ou seriedade. Eu passo outro exemplo de um botnet que distribuía WebInject, que é um exemplo negativo. Um dos meus colegas dedicou 3 meses a estudar um cibercriminoso que se dedicava a desenvolver WebInject para atacar clientes do sistema bancário. Uma vez que a vítima estava infectada por este software malicioso, iniciava a sessão no seu portal de banca online, de operações bancárias online, e chegava a um domínio e mandava um website do cibercriminoso que era muito semelhante ao website verdadeiro. Então, quando a vítima ingressava seus dados ou sua senha, essas eram captadas pelo cibercriminoso. Meus colegas, então, nos últimos 3 meses, viram que o suspeito tinha registrado 18 diferentes domínios com WebInject, todos eles, contando a pessoas no Reino Unido, Países Baixos e Alemanha, e que tinha 4 conjuntos de identificadores para identificar tudo isso e registrar essa informação, tanto correios eletrônicos, nomes, números de telefone. Então, se trabalhou em cada um desses identificadores e, como resultado, se chegou a muitos outros identificadores e nenhum deles conseguimos ter uma identidade real. Mas, se é um cibercriminoso que trabalha corretamente, entre aspas, então a pessoa dedica um tempo muito valioso de investigação a perseguir em vão. Os meus colegas dedicaram 3 meses e não conseguiram detectar essa identificação porque os identificadores não eram legítimos, mas tinham sido obtidos de uma botnet. Então, se naquele momento o registrador tivesse validado esses dados, talvez meus colegas não teriam desperdiçado seu tempo e teriam dedicado seu valioso tempo a investigar este caso. Então, este é um exemplo de quando não temos os dados exatos ou precisos e como perdemos nosso tempo. Eu não vou falar sobre este caso, esta é uma botnet muito famosa, que surgiu em fevereiro. Dedicamos muito tempo, mal gastamos muito tempo, porque não tínhamos dados exatos de ruído da pessoa que estávamos procurando. Mas eu quero contar uma coisa positiva. Este é um caso de exploração sexual infantil. Esses são websites que estão nas mãos de criminosos, na web aberta, não na web escura ou dark web ou oculta. Fazem vender material de pornografia infantil online, em linha. Então, por $99 por mês, os clientes têm acesso ilimitado a material de pornografia infantil. O que fizeram os meus colegas é ver esses websites e reunir os nomes de domínio desses websites utilizando diferentes técnicas. Depois, reuniram informação do DNS associada a esses nomes de domínio, ou seja, os endereços de IP, ferramentas disponíveis para os registradores e para qualquer investigador. E depois tiveram um conjunto de dados de ruiz associados a esses nomes de domínio. Então, na teoria, o que temos é o domínio A, tem informação específica do DNS, que indica que está relacionado a um endereço IP A. O domínio B tem informação que indica que está vinculado ao IP B, mas não há vinculação entre os diferentes domínios. Mas quando se faz uma referência cruzada entre os 3 conjuntos de dados, informação de DNS, nomes de domínio e dados de ruiz, é possível encontrar um endereço de correio eletrônico válido em comum em todos esses nomes de domínio que foi utilizado pelo registratário para registrar os domínios. Então, utiliza um só correio eletrônico para comunicar-se com o registrador para o faturamento. Como conclusão, conseguimos deter um grupo de criminosos e dar baixa a esses websites. Infelizmente, esse é um negócio tão bom que continuam surgindo. Então, como conclusão, eu quero reiterar o que já falei antes. Os dados confiáveis e precisos de juiz são muito importantes para que os organismos de cumprimento da lei possam combater o ciberdelito. Mas se alguém é muito bom cibercriminoso, por assim chamar, pode ter sucesso, mas poupam valioso tempo de investigação, que faz com que a vida do cibercriminoso seja mais difícil, e para isso estamos no organismo de cumprimento da lei. Fala Alice Munha, obrigado Greg, a participantes remotos, Olof, da Secretaria do GAC, vai ler. Fala Olof Norlin, do pessoal da ICANN, em apoio pessoal de apoio para o GAC, para os registros. Há uma pergunta de um participante remoto, que se chama Mike Lilligibel. É um fellow da reunião ICANN 52 e trabalha para a polícia da Zâmbia. E diz, juiz é uma ferramenta poderosa para uma pesquisa de ciberdelito, mas há falhas por parte dos registratários que normalmente não dão nomes e endereços exatos ao registrar um website. E, portanto, é difícil fazer uma pesquisa, uma investigação. Há alguma forma no qual os registratários podem garantir que apenas... Bem? Boa tela. Repito, então, a última parte. Há alguma forma na qual os registratários possam garantir apenas se dão aceito informação ou dados de informação verdadeira durante o processo de registração? Além disso, quanto avançou a Europol para garantir que os programas de criação de capacidades sobre cibercrime sejam introduzidos para os organismos de cumprimento da lei na África. Olá, Alice Munia, obrigado. Alguém do painel quer responder? Olá, Gregory. Com respeito ao programa de capacidades de Europol, infelizmente, não estamos participando nesses programas. Apoiamos, claro, as investigações dos países membros. Eu acho que há um portfólio muito mais amplo. A Interpol tem um portfólio muito mais amplo para apoiar as comunidades na África. Mas eu acho que meus colegas têm alguma coisa para acrescentar. Fala, Catherine. Nós temos esse tipo de programas de criação de capacidades em países africanos. E temos novas oportunidades de fundo, de recursos para os países africanos. E estamos vendo isso dentro da área de criação de capacidades em matéria de cibercrime. Fala, Alice Munia. Infelizmente, está acabando o tempo. Há 5 pessoas que querem realizar perguntas. Eu peço que sejam breves para que os outros palestrantes possam fazer seus comentários. Fala, Elliot North. Muito obrigado. Ter respondido 2 das minhas perguntas. Por uma parte, os senhores fizeram um bom trabalho quando detectaram a maior fortaleza para as pesquisas e investigações. Todos sabemos que os criminosos, às vezes, cometem um erro tolo. Isso também acontece nos negócios. Quem comete um erro é substituído por pessoas mais inteligentes. Então, quando tratamos com a comunidade que se dedica à segurança, devemos falar com eles sobre sua experiência com os registradores e com esse intercâmbio para obter informação. Fizeram isso? Fala Gregory Monier. Uma resposta rápida. Eu não falei especificamente sobre a relação com os registradores, mas os investigadores dizem que, em termos gerais, se tem uma boa relação com o registrador, geralmente obtém uma cooperação muito melhor que quando essa relação não é boa. Então, estamos educando os investigadores a nível interno para tratar de ter uma relação positiva com os registradores e com o setor privado, que muitas vezes tem as ferramentas para resolver uma investigação de um ciberdelito. Então, o setor privado tem que saber quais são as nossas limitações, o que é que nós queremos, prestem as informações certas que nós queremos. Falha, ele é nós. Eu acho que isso é muito positivo, não tem que ser apenas uma relação pessoal. Há muitos dados que são muito valiosos para uma investigação. Em segundo lugar, não vi falar Alice Munia. Elliot, lamento interromper, mas temos 10 minutos. Lamento interromper. Eu vou pedir às outras pessoas que também enviem as perguntas depois da sessão, porque estamos ficando sem tempo. Muito obrigado. Por favor, faça sua pergunta, mas responderemos depois. Falou uma pessoa do público que nos identifica. Obrigado por sua apresentação. Tentando de entender o que os senhores descreveram, quantos erros tolos que cometem os cibercriminosos, vendo também o que se disse a respeito do endereço de correio eletrônico e de importância que tem. Mas, por exemplo, se alguém rouba a identidade a Catherine e tem uma cópia do seu passaporte, eu como registrador, como eu sei que não se trata de Catherine, que não é ela que está fazendo? A única coisa que eu posso fazer é perguntar se ela registrou tal e qual nome de domínio. E geralmente contatamos as pessoas por telefone, mas pode ter alguém que responda o telefone e que diga sim, eu sou Catherine, mas eu não sei quem é. Então, como acham os senhores que eu posso validar o que eu já estou fazendo para verificar a identidade através de vários métodos que não vou divulgar. E, por outra parte, não tenho qualquer problema com que vocês tenham meus dados, mas sim que meus oponentes políticos obtenham meus dados se eu sou ativista a respeito de uma causa política. Fala, Alice Munia. Não vamos responder as perguntas agora. Podem continuar realizando suas perguntas, vamos responder depois, porque temos 2 apresentações pendentes. Eu acho ainda Indonésia, Europa. Um banco deve saber exatamente quem é seu cliente e ver o seu documento de identidade europeu, por exemplo. E a mesma coisa quando a pessoa quer um correio eletrônico. devemos saber quem está por trás. E se uma companhia quer ter um website, tem que saber quem é a pessoa de contato técnico e onde estão seus escritórios. Obrigado. Então, fala uma pessoa do público que não se identifica. Eu tenho uma pergunta que é a seguinte. Talvez seja importante destacar que Europol está trabalhando junto com um regime exaustivo de proteção de dados de muito alto nível, tudo em S3. E é um grupo de Europol que está investigando o tema de proteção de dados, todo o processamento de dados dentro da Europol, ou seja, que tem muito conhecimento e experiência. E eu volto ao que disse antes. Há muito conhecimento na Europol e a nível europeu. Pode ser valioso nos organismos de cumprimento da lei e em toda a estrutura do nosso setor para o futuro. Eu acho que temos que continuar avançando. Vou passar a palavra agora ao representante do Reino Unido. E...
PSWG começaram a trabalhar e vão compartilhar com todos nós a tarefa que estão fazendo e que fizeram no seu país. Passamos a palavra para Nick Shuri, em primeiro lugar. Fala, Nick Shuri. Eu sou parte da equipe do GAC, em nome do Reino Unido. Estou num subgrupo que se foca nas atividades do Grupo de Trabalho de Segurança Pública. Antes de me dedicar à governança de internet, era pesquisador de ciberdelitos e também um consumidor de serviços de domínio e serviços de privacidade proxy. Então, eu vi esse tema de vários ângulos. No Reino Unido, como em outros países, temos ampla variedade de organismos governamentais. Os responsáveis interessados responsabilidade pública, na segurança pública, que se estendem pela internet. O Grupo de Trabalho de Segurança Pública reúne todos os departamentos para que pudéssemos fazer uma consulta sobre esses temas. Parte de tributos fiscais, alfândegas, o escritório de propriedade da informação, o órgão regulador de produtos medicinais, outro órgão nacional dedicado à luta contra o delito, a polícia do Reino Unido, e também os que integram a coalizão de sociedades benéficas em favor das crianças, pela segurança da internet. John Carr está aqui à minha direita e é representante dessa coalizão. E esperamos responder a essa pergunta que fez David sobre a abrangência ampla que temos no Grupo de Trabalho de Segurança Pública quando pensamos nos que participam. Acho que nessa área os governos colocam as suas preocupações e os problemas de maneira bem clara. Então, há muita gente trabalhando com esse problema e tentando estabelecer uma interação com a comunidade de internet. E, às vezes, essas pessoas acharam uma solução prática para esse problema. Aqui está John Flirt, que é um pesquisador técnico e especialista, e vai contar o que estão fazendo no grupo da especificação 11. Realizamos também reuniões mensais em Londres, falando do trabalho, desenvolvendo algumas opiniões, algumas recomendações de consenso que são parte da responsabilidade do PSWG. E a melhor maneira de discutir as melhores práticas da nossa parte como governos para ver como podemos trabalhar de maneira mais eficaz com a comunidade de internet para tentar dar solução a esses temas. Como o Fad disse hoje de manhã, ICANN é uma parte do ecossistema da internet. E no nosso trabalho sobre governança da internet, nós vemos que esse é um elemento de uma estratégia mais ampla. Vamos no Fórum de Governança da Internet. Esse é um muito bom exemplo do mesmo forma aqui no Conselho da Europa. Só temos 2 minutos, Nick. Bem, então tenho que me apressar. Vemos isso como parte de uma estratégia mais ampla. Agora, estamos tentando desenvolver workshops de toda uma jornada e queremos registradores, as companhias que se encarregam de analisar as ameaças, que também contribuam a isso. Nós esperamos que esse grupo possa facilitar a colaboração e participação ativa entre o governo da comunidade, que conforma a ICAM, para desenvolver soluções mutuamente benéficas e práticas. Como podem participar? Se são membros de um órgão de segurança pública do governo, podem trabalhar com seus representantes governamentais que está aqui presente na ICAN. E o grupo do Reino Unido pode também facilitar a participação e o contato com outros membros do GAC para chegar às organizações de segurança pública que correspondam. Às vezes é difícil que encontrem essa pessoa adequada. Timem-se de nós e talvez a gente possa aproximá-los também de alguém, com alguém do Conselho da Europa. E se vocês querem pertencer a uma comunidade mais ampla, podem trabalhar de maneira direta ou dos processos da ICAM e podem colaborar para chegar a essas soluções práticas. Acho que abrangi tudo. Fala Wanawita Kapul. John, peço desculpas, somente temos 1 ou 2 minutos para sua intervenção. Por favor, John. Fala, John Flaherty. Bom, quão rápido posso falar? A especificação 11 já foi mencionada aqui, se encarrega das questões de uso indevido, abuso, em torno ao uso dos nomes de domínio. Surgiu em resposta à assessoria do GAC e do NGPC a partir da reunião em Beijing. Eu posso dar uma atualização rápida, explicar o avanço atingido no grupo de trabalho. Isso vamos discutir nessa semana também, na reunião 54 da ICAN. Quanto a uma relação entre o grupo de trabalho de segurança pública e os registros, me pediram ser co-presidente desse grupo de trabalho do Marco de Segurança e eu disse, bom, eu estive trabalhando na pesquisa sobre ciberdelitos no Reino Unido e nunca me pediram informação nesses casos e nunca conseguimos uma solução. Às vezes, um registro tem uma inovação técnica também mostra o maravilhoso. Então, essa relação que temos com todos os registros, não esperamos que eles possam dar todas as respostas, mas que nos ajudem. Ainda não armamos por escrito o marco sobre o qual trabalhamos, mas simplesmente o colocamos em prática. Então, qual resenha geral posso dar? Nos focamos no uso e salvaguardas, novos GTLDs e proteção deles. Também responder às ameaças segurança, os botnets, o phishing, a substituição da identidade. O grupo está também vendo como um registro escolhe responder às ameaças de segurança, porque queremos, na sessão que teremos com o registro na quarta-feira, queremos oferecer alguns estudos de caso para ver o que se está fazendo, como podemos continuar desenvolvendo uma relação produtiva no grupo de trabalho. Está conformado por profissionais, pessoas do âmbito do cumprimento, de órgãos de polícia, de registros e gradores e do grupo de trabalho do GAC. E agora temos uma voz e temos também um lugar na mesa e tentamos incidir nesse marco, o benefício mútuo, é que todas as partes podem aprofundar seus conhecimentos das ameaças e reduzir os tempos para poder chegar àqueles que utilizam botnets, software malicioso, phishing, e ocasionam prejuízos. Estamos desenvolvendo o marco de segurança central que queremos definir a forma, estamos trabalhando nos princípios, diretrizes, mas não queremos ser refletivos, queremos ser mais flexíveis do ponto de vista técnico, principalmente quando dizemos que há alguns registros que já estão trabalhando, já estão dando esse tipo de informação com relação a como respondem perante os abusos. Também desenvolvemos princípios, diretrizes ou para a ICAN. Temos uma carta orgânica, não é uma política que funcione para todos os registros. Para um registro pode funcionar, para outro não. Para proteger os clientes também queremos colaborar para poder dar as melhores práticas que existem atualmente entre os diferentes atores e queremos redigir um documento quadro estabelecendo as diretrizes básicas. Esperamos que para finais de janeiro de 2016 possamos ter um rascunho para ser submetido a comentário público. Fala Ana Witt, realmente ficamos sem tempo, mas posso passar a palavra a John Carr para que faça a sua apresentação. Posso fazê-lo em um par de orações. A nossa coalizão em favor do bem-estar infantil está muito interessado nesses temas, mas estamos trabalhando com ICAN, a partir da nova rodada de GTLDs, e quando se fez a solicitação de Ponto Kids e outros nomes similares. É óbvio dizer que se vamos criar um espaço que vai levar à criação de sítios, de websites que têm intenção de atrair grandes quantidades de crianças e jovens, então achamos que isso coloca preocupação do ponto de vista da segurança e temos que considerar isso desde o início do processo. Quando se fez a última rodada, isso não foi assim e não queremos que isto se repita no futuro, por isso estou tão grato de fazer parte desse grupo. Muito obrigado a todos, diz o Ana Witt. Peço desculpa porque realmente não ficamos com tempo e vamos rever as perguntas colocadas, apresentadas nas transcrições e publicar as respostas no nosso website. Fala Alice Munhã. Não vamos responder uma pergunta online, mas vamos pedir que a coloque, que a apresente. Obrigado. Fala uma público que não se identifica. Queria me referir ao tema da segurança pública. Como signatária de um dos comentários nesse processo de registração, serviços de proximidade, um comentário elaborado por várias mulheres que defendem da inclusão das mulheres afetadas, vítimas e sobreviventes de abusos. E signatária também desse tipo de comentários nos quais se fala da informação privada que é publicada online. Nós pedimos a proteção da informação privada quando redigíamos esses comentários e muitos tivemos que entrar em contato com organismos da informação e da edição da lei, para que soubessem que tínhamos publicado essa informação. É um processo circular. Muitos de nós não fazem, a muitos de nós não faz lembrar como, às vezes, a publicação forçada de informação, muito similar ao que solicita o juiz. E, em realidade, isso constitui uma invasão à privacidade. Também uma preocupação do ponto de vista da segurança pública e privada. Fala, Ulis Munhã. Quero aproveitar para agradecer a todos os integrantes do painel e todo o público que participou. Acho que da próxima precisaremos de 3 horas e não 1 hora e meia. Vamos preparar uma sessão para a próxima reunião da ICAN.